Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Bom dia, Walter.
Bom dia, Martin.
Você vai bem?
Sim, as coisas têm estado bastante agitadas, mas aqui estamos nós.
Sim, e nós vamos conseguir passar por esse episódio também.
Pode ser que acabe ficando pouco longo ou... Ah, eu não sei.
Não sabemos. Nós nunca sabemos.
A gente nunca sabe.
Vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Nosso Pai dos Céus, muito obrigado por nos trazer mais uma vez juntos aqui. Senhor, precisamos de Ti e pedimos que Tu nos abençoe e aos que nos assistem, dê o Espírito Santo para iluminar nossas mentes, em nome de Jesus.
Amém. Amém. O episódio de hoje se chama Natanael. Algumas pessoas poderão dizer, como vocês conseguem inserir Natanael nesta narrativa? Bem, mas ela tem que ver com escolha, individualidade e discernimento. E para mim isso é muito importante. As pessoas têm nos dito, elas conseguem perceber que gostaríamos de dizer mais, mas estamos segurando. E até certo ponto é verdade, pois vivemos em um mundo muito perigoso, em que não podemos dizer tudo aquilo que gostaríamos de dizer, ao menos sem correr o risco de sermos marginalizados. Mas, como disse Martinho Lutero, chega uma hora em que o tempo de ficar em silêncio acaba. Portanto, chegou a hora de falar. Nós podemos dizer algumas coisas hoje, que ainda assim não significa que estamos adotando uma posição. Como diz o título do episódio, nossa posição é a escolha, individualidade e o discernimento.
Sim.
A escolha é algo que todos devem fazer por si mesmos.
Correto.
Nosso primeiro slide tem a ver com a citação feita por Lutero. E acredito que o contexto aqui tenha sido o embate, a guerra dos camponeses, razão pela qual ele disse isso. Agora, soa tão legal em alemão que eu vou ler em alemão.
Man lasse die Geister aufeinander prallen, aber die Faust haltet stille.
A tradução é que as mentes se enfrentem, mas que os punhos se contenham. E é neste contexto que conversaremos hoje. Se trata de um embate de mentes. São mentalidades que colidem uma contra a outra. E a mentalidade do reino de Deus parece ser bastante contrária ao dos reis deste mundo. Elas não têm muita coisa em comum. Portanto, é inevitável que haja uma colisão de mentes. Portanto, vamos ver isto como uma colisão de mentes. Vamos dar uma olhada em algumas evidências. Então, nos perguntar quem tem o direito de ditar as coisas?
É, esse discernimento, essa individualidade, essa escolha...
Sua escolha, sua individualidade, seu discernimento, cabe a você. É claro que podemos nos aconselhar com pessoas a fim de chegarmos a uma conclusão, mas quando se quer estudar algo, precisamos de todos os lados da história.
Correto.
E eu quero deixar claro mais uma vez, não estamos adotando uma posição aqui. O que realmente estamos defendendo é a individualidade e o discernimento pessoal. E outra declaração interessante de Lutero é: não importa onde Cristo esteja, ele sempre estará contra a correnteza. Portanto, esta é uma outra questão. Parece que se você quiser ser orientado pela Bíblia, mais cedo ou mais tarde, você perceberá que está contra a maioria.
Correto. Você vai esbarrar com oposição.
Correto. O Papa Francisco alerta o mundo contra o retorno à ilusão do individualismo após a pandemia. Eu acho essas declarações muito interessantes. Como você pode ver, foi a CNN que publicou. O Papa Francisco alerta o mundo contra o retorno à ilusão do individualismo, após o fim da pandemia por coronavírus. Será que ele está dizendo aqui que todos devem ter uma mesma mentalidade? E que o individualismo não se encaixa nesse paradigma?
É, 100%. E é por isso que ele sempre diz pelo bem comum, porque tem que estar em comunhão.
O Papa Francisco fez uma declaração no Vaticano neste domingo, no qual louvou os profissionais da saúde na região da Lombardia, na Itália, que ficaram ao lado dos seus pacientes durante a pandemia. A pandemia estava muito grave nessa região. O Papa Francisco alertou as pessoas a tomarem cuidado para não permitirem que o individualismo, mais uma vez, se torne o princípio guia da sociedade. Fascinante.
Correto, é.
A individualidade não encaixa na mentalidade dele. Deve ser descartada.
E isso também prova que Roma não mudou. Porque eles sempre disseram que eles serão os que ditarão os...
E uma vez que eles tenham estabelecido as normas, caso você se oponha a elas, se decidir contrariá-las, qual era o resultado?
Bem, eliminado.
Perseguição,
é.
Expulsão, coerção.
Correto.
Temos aqui mais um artigo. O Papa alerta contra o vírus do individualismo radical. Parece, então, que existe um individualismo e o individualismo radical, que ele chama de vírus. Ele alertou contra o vírus do individualismo radical e fez um apelo para que as vacinas contra o Covid-19 estejam disponíveis para todos. Não podemos deixar que o vírus do individualismo radical nos vença, tornando-nos, assim, indiferentes aos sofrimentos de outros irmãos e irmãs. Eu não posso me colocar na frente dos outros, colocando as leis do mercado e das patentes de invenção acima das leis do amor e da saúde da humanidade. Este é um aspecto. Mas uma coisa que ouvimos sempre é que se você não se adequar ao que eles dizem, você se torna um inimigo do Estado, um inimigo do bem comum. Chegam até mesmo a rotular as pessoas que possuem uma opinião diferente de assassinos.
Sim.
Porque elas contribuem para o que eles chamam de imunização de gado. Mas isso é outra história, não vamos nos aprofundar na ciência disso. E também não estamos dizendo aqui que nós nos opomos a qualquer ideologia que apareça no mundo. Mas é inegável que aqui há uma forma de persuasão que acaba extrapolando a persuasão normal, que é aquela baseada em fatos e que respeita a escolha individual. Temos aqui mais um artigo de 12 de maio de 2021. E veja como ele insiste nisso. Papa Francisco, a respeito da pandemia e do vírus do individualismo. Ele gosta da ideia de que o individualismo é uma doença viral.
É.
Ele disse: a pandemia contribuiu para piorar as crises ambientais e sociais existentes. São vocês, jovens, que vivem nos lembrando disso. E vocês estão corretos. Em face a tantas trevas e incertezas, precisamos de luz e esperança. Precisamos de caminhos de salvação e cura. Mas cura pela raiz. Cura da causa do mal e não apenas dos sintomas. E nessas raízes doentes, encontramos o vírus do individualismo. Que declaração forte! A raiz do problema é o vírus do individualismo, de acordo com o Vaticano. Ele não nos torna mais livres, mais igualitários ou mais preocupados com os nossos irmãos e irmãs, mas nos torna indiferentes. Vemos aqui mais uma vez essa pressão coercitiva. E uma variante desse vírus é o nacionalismo fechado. Ele quer varrer para longe o governo do Trump, que impede, por exemplo, a internacionalização das vacinas. Está ficando bem claro para mim, Martin, que a crise e as vacinas tornaram-se uma ferramenta contra o individualismo, não é?
Sim, com certeza, porque se um país ou pessoas dentro desse país, se você tiver um país ou pessoas dentro de um país contra isso, então haverá um problema.
Você é eliminado, você se torna um mal, você se torna a raiz do problema. Agora, eu acho que isso precisa ser discutido. Portanto, meu amigo, chegou a hora de falar.
Correto.
E o Papa continua. Outra variante é quando colocamos as leis do mercado e da propriedade intelectual acima da lei do amor e da saúde da comunidade. Outra variante é a economia doente. Note que o individualismo não é a única questão aqui. Ele também fala de nacionalismo, correto, contra o globalismo. Ele fala sobre a administração da economia do mercado. E ele também está falando sobre a questão da ganância, em relação à qual ele diz que o individualismo é o verdadeiro problema. Criamos uma economia doente que permite que apenas os ricos, muitos poucos ricos, possuam mais do que o restante da humanidade, e condutas de produção e consumo que destroem o planeta, o nosso lar comum. Ele basicamente resumiu o grande recomeço.
Sim.
Não é? Esta é a filosofia por trás. Nós faremos toda uma série mostrando a origem dessa filosofia. É um assunto muito importante.
É, e a causa disso é o individualismo. E agora ele leva ainda mais adiante, dizendo que o individualismo é o que está destruindo o planeta. Então...
Correto. Mas o individualismo também pode promover uma economia verde. O individualismo também pode promover a produção de alimentos orgânicos. O individualismo também é capaz de promover energias alternativas, como a solar, por exemplo. Então, ele está sendo tendencioso aqui. E veja como ele conclui de uma maneira interessante. Deus, o Criador, instiga em nossos corações um novo e generoso espírito para abandonarmos o individualismo e assim promover o bem comum. Veja como ele insiste nisso. Um espírito de justiça que nos mobiliza a garantir o acesso universal às vacinas e a suspensão temporária de direitos de propriedade intelectual. Um espírito de comunhão que nos permite gerar um modelo econômico diferente, inclusivo, justo e sustentável. E veja como tudo isso está inserido no pacote da pandemia e da vacina.
É.
E colocando individualismo como a raiz do problema.
Sim.
Interessante. Muito interessante. Agora vem a questão do discernimento. Por isso que colocamos no título. O julgamento de consciência apropriadamente formado, precisamos analisar as palavras com uma lupa, pois a Igreja Católica Romana nos ensina formação. E como somos formados? Somos formados quando nos conformamos a uma ideologia específica. Do contrário, você é a raiz do problema. O juízo de consciência apropriadamente formado leva conta que somos limitados em nossa visão e experiência pessoal. Isto é pura terminologia jesuíta. É necessário analisarmos isto em detalhes. E nós faremos isso, se Deus quiser. E visão daquilo que é bom, que nós podemos aprender com uma experiência mais ampla em visão daquilo que pertencemos. Quem são os donos dessa visão mais ampla?
Eles.
O Vaticano. Mas quem escreveu esse artigo? Foi o Richard Gula. Razão Informada pela Fé, Impressões Paulinas, 1989. Richard Gula, para quem não sabe, é um professor jesuíta. Ele é professor de teologia jesuíta. E ele está deixando bem claro ali como devemos pensar. E sabemos que o Papa Francisco é um jesuíta.
Correto.
Ele tem a mesma filosofia, portanto, precisamos entendê-lo. Então, quem forma nossa consciência? Quem nos ensina o que devemos fazer? É o ensino oficial do magistério. Na hierarquia da Igreja Católica, é o Papa e seus bispos. Esse é o magistério. Somente o magistério pode nos levar a uma experiência mais ampla e alargar a nossa visão. O texto-chave para entender a resposta leal aos ensinamentos do magistério está no item 25, da Lumen Gentium. Isso é uma encíclica. Ela diz assim: em questões de fé e moral, os bispos falam em nome de Cristo, e os fiéis devem aceitar esses ensinamentos e aderir a eles com consentimento religioso de suas almas. Ou seja, você abre mão de sua individualidade. Você abre mão da sua opinião. Você submete a sua opinião à opinião do magistério.
Sim.
Essa submissão religiosa da vontade e da mente precisa ser manifestada ao ensinamento autêntico da autoridade do pontífice romano. Até mesmo quando ele não estiver falando ex cátedra. Quando o Papa fez todas essas afirmações, ele estava falando ex cátedra?
Não.
Ele não está fazendo uma proclamação em sua cadeira de bispo. Mas mesmo não sendo este caso, você precisa abrir mão de seu livre-arbítrio e obedecê-lo. E é melhor que você abandone o seu individualismo. É melhor que você obedeça. Ah, seja lá o que disserem. O que consentimento religioso ou submissão da vontade e mente significa em termos morais? Ele mesmo responde. É muito bom que os próprios jesuítas definam essas coisas para nós. O sentimento religioso ou submissão significa que tal esforço ou apropriação são motivadas pela convicção de que Jesus comissionou a Igreja a ensinar e que também o Espírito Santo guia a Igreja à verdade. Francis Sullivan, um eclesiologista da Universidade Gregoriana de Roma. E que universidade é essa, Martin?
Uma universidade jesuíta.
Ela é a Universidade Jesuíta. Analisou essa expressão em sua obra de mestre, Magisterium. Aqui temos um jesuíta louvando outro jesuíta. Nada de novo. Magisterium, autoridade de ensino da Igreja Católica, que oferece os seguintes resumos de seu significado, da maneira como eu compreendo. Ceder ao requerimento obsequium religioso, ou seja, ser obsíquo, ser submisso em relação à sua religião. Ao ensino do magistério comum, significa aplicar um esforço honesto e constante a superar a opinião contrária que eu venha ter e atingir um consentimento sincero da minha mente a esse ensinamento. Portanto, seja lá o que eles disserem, é a norma. Esse é o bem comum.
Correto.
Não importa o que você pensa em contrário, deve ser descartado.
Sim.
Uma vez que a raiz do problema é o seu individualismo.
Correto.
Você é o espinho nos pés do bem comum, no caso de você não se conformar com o ensino,
sim,
do magistério.
Então eles definiram o bem comum e se você for contrário, tiver uma ideia contrária a isso, você é um indivíduo, então você é um vírus.
Você é um vírus, precisa ser descartado. E deixam isso bem claro. Estão utilizando magistralmente a situação atual para consolidar esse ponto.
Sim, e isso está se infiltrando através da legislação nos países. Só para mencionar isso, porque muitas pessoas pensam, ah, isso é só a Igreja Católica? Não. Isso está sendo implementado pelos conselhos nos países.
Quando o Dr. Fauci, com suas raízes jesuíta, fala, Ele tem esse consentimento de mente. Ele é submisso a esse obséquio religioso. É assim que ele pensa. E se você não pensar da mesma forma, você é um vírus. Uma posição intermediária foi expressa no texto oficial do Diretório Catequístico Nacional de 1978, dividindo a luz da fé. Aquele, portanto, era o jeito que os jesuítas pensavam, mas vamos ser um pouco amenos e dizer a mesma coisa, mas só que de outra maneira. Diz assim, é a tarefa do catequismo elicitar o consentimento a todos que a igreja ensina. Ou seja, é a mesma coisa. Ouça o que eles dizem e descarte a sua opinião, já que a igreja é o guia indispensável para a completa riqueza dos ensinos de Jesus. Ao ser confrontado com questões que dizem respeito ao ensino não infalível da igreja, é importante para o catequista manter em mente que a presunção é sempre em favor do magistério. Mesma coisa. Você não pode presumir nada. Eles presumem por você. Esta é a Decretalia Romana. É um documento disponível a todos. Isto é basicamente os ensinos da Igreja Católica Romana. E diz lá que o Papa é o cabeça da Igreja Católica. É a cabeça que dirige o corpo. A Decretalia Romana é um trabalho autoritativo na lei eclesiástica romana. Cada papa, quando investido com a sucessão, declara que os decretos papais são verdadeiros. A decretália atribui poder ao papa, a fim de mudar a lei de Deus ou qualquer outra lei. Segundo ela, o papa pode pronunciar sentenças e juízos em contradição com os direitos das nações, da lei de Deus e dos homens. Ele pode libertar-se dos mandamentos dos apóstolos e das leis do Antigo Testamento, uma vez que ele é superior. O Papa tem poder para mudar tempos, abrogar leis, dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de Cristo. A vontade do Papa preza pela razão. Ele pode dispensar acima da lei e mudar a lei para fazer do errado o certo. O Papa está isento de todas as leis, portanto, ele jamais poderá sujeitar-se a sentenças por irregularidade, suspensão ou penalidade por qualquer crime. Muito bem. Aqui temos a página de um livro que, basicamente, apresenta as mesmas afirmações, mas possui referências da parte de baixo para que as pessoas possam certificar-se de que essas declarações realmente foram feitas pela Igreja Católica. Isso não deixa margem para dúvidas. Sabendo agora da posição do Papado Romano e do pensamento dos jesuítas, vamos ao livro Fé e Obras, escrito por Ellen White, para lermos uma opinião diferente. Está escrito, mas a todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12, 13. Jesus declarou, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. A não ser que o homem nasça da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Verso 5. Não é uma norma pequena aquela que é colocada diante de nós, pois temos de nos tornar filhos de Deus. Precisamos ser salvos como indivíduos. E no dia do teste da prova, poderemos discernir entre aqueles que serviram a Deus e aqueles que não o serviram. Somos salvos como crentes individuais no Senhor Jesus Cristo. Martin, para mim, isso está em total harmonia com a palavra de Deus.
Correto.
A julgar pela maneira como foi escrito e no espírito no qual foi escrito, soa completamente contrário ao pensamento dos jesuítas.
Sim.
Será que eu tenho o direito de escolher entre essas duas mentalidades? A Bíblia não diz para julgar os espíritos?
Sim, provai todos os espíritos.
Temos mais um aqui. A religião é uma questão pessoal. Não devemos ser salvos como igrejas, mas como indivíduos que se apropriaram dos méritos de Cristo. A questão que cada um deveria perguntar é: minha alma está bem com Deus? Tem a graça de Cristo transformado meu coração? Tenho eu um espírito compassivo e gentil? Sou como aquele que, apesar de ser rico, tornou-se pobre por causa de mim, para que através da pobreza dele eu pudesse ser rico? Que sacrifício tenho eu feito por aquele que morreu por mim? Este pensamento está mais uma vez em harmonia com a Bíblia. E ele me diz que devo fazer uma escolha individual. E, ao ler algo como isto, me faz pensar. Ele pode até mesmo influenciar a minha escolha. Mas não há coerção aqui.
Não, não existe nada sendo forçado em você. Ele está te dando a escolha.
Isso mesmo. Temos uma citação aqui de Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor luterano assassinado pelo regime nazista. Ele escreveu o seguinte: pelo chamado de Jesus, os homens se tornam indivíduos. Querendo ou não, são compelidos a decidir, e essa decisão só pode ser feita por eles. Não é a sua decisão que os torna indivíduos, mas é Cristo que os torna indivíduos ao chamá-los. Todo homem é chamado separadamente e precisa segui-lo separadamente. O homem, porém, tem medo da solidão. Procura proteger-se mesclando-se à sociedade de seus companheiros e de seu ambiente material.
Eu gosto da maneira que foi colocado.
Muito bem colocado. Sim. Ele escreveu o hino. Eu não sei o título em português, mas basicamente é Cercado por Bons Espíritos. Cercado por Bons Anjos. É um lindo hino.
O que eu gosto daquilo que ele disse é que nós nos apavoramos com a solidão. Então, você, naturalmente, tem medo de ser um indivíduo.
Sim, mas Martin, você consegue ver duas mentalidades aqui?
Sim, este é um conflito de mentalidades. Totalmente.
É um embate de mentes, de mentalidades. Então, no momento em que vivemos, ao olhar essas duas mentalidades e os números e poderes envolvidos, qual delas possui a força para se impor?
O papado.
O papado. Portanto, esta mentalidade é a minoria.
É. E nós vemos este medo da solidão hoje nos nossos dias?
Com certeza. As pessoas querem estar com as massas para estarem seguras.
Sim.
Mais uma citação. É obra perigosa investir homens com autoridades para julgar e legislar sobre seus companheiros. Nem a você, nem mais nenhum outro homem foi dado o poder para controlar as ações do povo de Deus, e o esforço para obter tal controle deve ser abandonado. Ou seja, a escolha final pertence ao indivíduo. Às vezes, alguém que tenha recebido a responsabilidade da liderança pensa que ele está numa posição de suprema autoridade e de que todos os seus irmãos, antes de fazerem qualquer coisa, precisam primeiro pedir a sua permissão antes de fazer o que acham que deve fazer. Um homem assim está numa posição perigosa. Ele perdeu de vista o que é o trabalho de um verdadeiro líder entre o povo de Deus. Ao invés de agir como um sábio conselheiro, ele assume as prerrogativas de um governador. Deus é desonrado com essa demonstração de autoridade e autoexaltação. Já o jesuíta Richard Gula diz que devemos submeter as nossas mentes completamente a tudo aquilo que é ensinado pela hierarquia. Não é exatamente oposto ao que lemos agora?
Sim. Também é importante perceber que a individualidade com exaltação própria também é um problema.
Correto. Você está certíssimo. Precisa haver equilíbrio e nós veremos isso. Aqueles em posição de responsabilidade que seguem os seus próprios caminhos são responsáveis pelos erros daqueles a quem desviaram com seu exemplo. Não podemos suprimir a individualidade que foi dada à humanidade por meio de Cristo. Ele deixou isso tão claro, até mesmo no nível físico. Existem pessoas que parecem exatamente as mesmas?
Não.
Nem mesmo os gêmeos são exatamente iguais. E mesmo no caso dos gêmeos, suas personalidades são bem diferentes, na maioria dos casos. Minha mãe era gêmea. Ela tinha uma irmã gêmea. Ela gostava de ficar em casa, enquanto que a outra adorava ficar fora de casa. Eram como água e óleo, mas eram gêmeas. Então, existe individualidade. Mas vejamos a questão do equilíbrio. Mais uma citação de Obreiros Evangélicos. O juízo individual não é supremo. Tem havido aqueles na igreja que estão constantemente inclinados à independência individual. Não percebem que um espírito independente está sujeito a levar o agente humano a ter muita confiança nele mesmo e a crer apenas em seu próprio julgamento, sem respeitar ou dar ouvidos aos conselhos dos seus irmãos, especialmente daqueles a quem Deus apontou para a liderança de seu povo. Deus investiu sua igreja com autoridade e poder especiais, aos quais nenhum homem pode ser justificado ao ignorá-los ou menosprezá-los. Quem assim o faz, despreza a voz de Deus. Aqueles que tendem a considerar seu juízo individual como supremo estão em grave perigo. Aí está o bom nisso. Portanto, não devemos abrir mão de nossa individualidade. Ao mesmo tempo, não podemos ser tão dogmáticos a respeito dela a ponto de não ouvir conselhos, conselhos bons. E é aí que entra o discernimento. Devemos ser capazes de discernir. Vamos supor que Acabe seja o seu rei. Ok?
Sim.
Será que você tem o direito de discernir, ainda que ele, apesar de estar na oposição de autoridade, esteja totalmente apostatado?
Sim.
Então, neste caso, você não precisa abandonar a sua individualidade?
Não.
Então, precisamos deixar isso claro, para não haver confusão depois. Uma escolha individual precisa ser feita. Vigie e ore para obter uma experiência pessoal nas coisas de Deus. Seus pais podem ensiná-lo. Eles podem tentar guiar seus pés por caminhos seguros, mas é impossível a eles mudar o seu coração. Você precisa entregar o seu coração a Jesus e andar na luz preciosa da verdade que Ele deu. Assuma os seus deveres fielmente. E através da graça de Deus, você crescerá na completa estatura daquilo que Cristo gostaria que alguém nele crescesse. O fato de seus pais guardarem o sábado e obedecerem à verdade não garantirá a sua salvação. Apesar de Noé, Jó e Daniel estarem na terra, assim como eu vivo, diz o Senhor, eles não livrarão nenhum filho ou filha, pois a sua justiça livrará apenas as suas próprias almas. Apesar de não podermos ser dogmáticos a respeito dela, não podemos abandonar a individualidade.
Correto. E a sua individualidade e as escolhas que você faz têm de ser equilibradas e também harmonizadas.
Correto. E, naturalmente, o que também é importante é a sua base.
Correto.
Para suas decisões. Suas bases estão enraizadas na moralidade bíblica ou enraizadas na tradição? O próprio Jesus disse, vocês me adoram em vão, pois ensino mandamentos
Correto.
De homens como
então
doutrina.
Então é por isso que quando você tem suas escolhas que estão passando pela sua cabeça, você tem um fundamento bíblico com o qual
Correto.
Você pode compará-las.
Agora vamos nos aprofundar mais no assunto. Vejamos uma citação do livro Desejado de Todas as Nações. Se trata de uma grave previsão. Por meio de seu servo, Deus deu ao povo judeu a última oportunidade para se arrepender. Ele se manifestou através de suas testemunhas, quando essas foram presas, julgadas e encarceradas. Ainda assim, juízes promulgaram sobre elas sentenças de morte. O mundo não era digno dessas testemunhas. E ao matá-las, os judeus crucificaram mais uma vez o Filho de Deus. Será assim mais uma vez. As autoridades farão leis para restringirem as liberdades religiosas. Eles assumirão os direitos que pertencem somente a Deus. Pensarão que podem controlar a consciência, algo que apenas Deus poderia controlar. Estão começando agora mesmo. Este trabalho continuará adiante até cruzarem o limite que não deveriam cruzar. Deus então interferirá em favor do seu fiel povo, que guardou a sua lei. Esta questão virá à tona. Na verdade, isso já está acontecendo.
Chegando a uma conclusão.
Martin, nós agora mostraremos exemplos de coisas que estão ocorrendo no mundo agora mesmo. O que não significa que estamos tomando uma posição firme. A única posição firme que tomamos aqui é em defesa da individualidade e da escolha pessoal.
Escolha pessoal, sim.
Biden diz que quem não se vacinar pagará o preço. Ele não está brincando, posso lhe garantir. Vamos dar uma olhada no vídeo.
Quando o presidente diz pagar o preço, se nem todos forem vacinados, vejamos o que acontece no Texas, pois é simplesmente notável. São boas notícias. 33% da população do Texas está vacinada. Apenas 33%. Ainda assim, no domingo, o estado teve 0,0 casos de Covid. E se você se lembra bem, no dia 10 de março foi o dia em que o governador do Texas, republicano, retirou a obrigatoriedade das máscaras, assim como no Mississippi. O presidente Biden disse que isso era uma atitude de homem das cavernas, afirmando que isso era muito perigoso. O Dr. Fauci deu apoio a essa declaração, assim como a CDC. Só que no último domingo, em Mississippi, houve 0 mortes. E isso deveria ser levado em consideração. Há um tremendo progresso sendo realizado lá, os casos estão caindo. Naquele estado, as hospitalizações e os casos estão diminuindo. Portanto, isso realmente deveria ser algo a ser levado em conta. Eu acho que é um grande erro. Eu queria que todos vissem que a máscara faz diferença. A última coisa que precisamos é que um homem das cavernas mande que todo mundo pare de usar as máscaras. Eu ainda não recebi nenhum telefonema do presidente Biden pedindo desculpas pelo que ele falou sobre mim. Mas a verdade é que toda a mídia está dizendo o mesmo tipo de coisa sobre mim. Muitos disseram que eu promulguei uma declaração de morte. Mas a verdade é que enquanto o Partido Democrata quer empurrar essa narrativa, eu estou, na verdade, preocupado com os números e a ciência. Lembre-se do que é o Texas. É o segundo maior estado em termos de população. Tem 4 milhões a mais de pessoas do que a Austrália.
Martin, o governador do Texas está exercendo a sua individualidade indo contra a correnteza e foi chamado de homem das cavernas. Mas apesar disso, os resultados falam por si mesmo.
Correto.
É sobre isso que estamos falando aqui. O mundo está pressionando para uma direção e às vezes aparece alguém, como o governador do Texas, cuja população é maior até mesmo o que da Austrália, e diz, eu não vou compactuar. É impressionante que haja tamanha pressão no sentido de fazer as pessoas se conformarem a uma única opinião, assim como impedi-los de exercerem qualquer tipo de individualidade, que para eles é um vírus.
Sim. Também é interessante, como você mencionou mais cedo, é que mesmo que haja provas de que a não conformidade funcione, isso ainda será desconsiderado, jogado de
Certamente.
Lado.
Veja esse artigo do Independent. É isso que fazemos com as pessoas antivacinas, sem emprego, sem entrada, sem acesso. Isso quer dizer que você não terá acesso a serviços médicos. Esse tipo de declaração assusta todo mundo. Vamos tirar seu emprego, seu direito de fazer compras. Todos temos o direito de fazer o que queremos ou não com os nossos corpos. Porém, chegou um tempo de fazer difíceis escolhas. Não queremos que essa crise do Covid dure para sempre, Precisamos de diretrizes novas e simples. Sem vacina, sem emprego. Sem vacina, sem hospital. Sem vacina, sem educação para os seus filhos. Sem vacina, sem bar, sem restaurantes, teatros, cinemas, nem estádios. Sem vacinas, ninguém entra no Reino Unido e muito mais. É direto ao ponto. Seria isso uma sugestão ou uma coerção?
Coerção.
Coerção. A sociedade precisa balancear direitos de deveres. Mas em raras exceções, como o caso da saúde, quem não quer se vacinar precisa aceitar o que os outros estão fazendo. Caso contrário, enfrentar as consequências. Como um político britânico disse recentemente, o lockdown, que iria até o dia 21 de junho, pode demorar para ser desfeito, o que causaria problemas para a vida de muitos, porque algumas pessoas não querem se vacinar. O destino maior da sociedade não pode ser selado por causa das ações de um grupo pequeno de pessoas, não importa suas razões. Olha a pressão.
Correto. E é nessa direção que as coisas estão indo.
Essa é a direção.
Um pequeno grupo que não quer se adaptar.
Agora, e se houver razões legítimas para que essas pessoas não se conformem? Sabe, Martin, o que eu acho muito interessante é que a mídia, é que a mídia tem suprimido sistematicamente qualquer tipo de oposição, qualquer opinião contrária a essa linha que eles querem defender.
Sim.
E é esse o problema. Vamos ouvir o que algumas pessoas têm a dizer, pois para fazermos uma escolha consciente, precisamos saber dos dois lados da história. Vamos ouvir.
A maneira de se persuadir o povo a tomar a vacina é alinhar o governo e os seus ministros e os seus familiares e deixar que tomem a vacina primeiro. E então fazer com que todos os ícones da cultura pop e as celebridades passem a elogiá-la. Pois se permitirem que haja qualquer traço de coerção, as teorias de conspiração ganham força, alimentando o discurso de que os direitos da nação estão sendo tolhidos. É a pura verdade, e o senhor vai concordar comigo que não é suficiente que o governo apenas não dê sinais claros de coerção. Ele também deve tomar cuidado com os sinais implícitos. Se o governo permitir que linhas aéreas, restaurantes e comércio impeçam a entrada de pessoas a menos que estejam vacinadas, o governo precisa decidir se permitirá esse tipo de discriminação. Exatamente! Isso é vacinacionismo! Precisamos resistir a isso! Uma outra coisa que todo tipo de coerção faria seria colocar o selo na reputação deste governo como o mais autoritário desde a comunidade da Inglaterra durante a Idade Média. Mas não seria como nada se comparado ao entusiasmo que estamos vendo do lado da oposição para termos ainda mais medidas coercitivas. Se você já foi infectado, você já está imune. Não resta mais dúvidas. Isso já foi estudado centenas de vezes e há vários estudos publicados. Portanto, ao ser infectado, o que normalmente não traz sintomas, você está imunizado, provavelmente por décadas. E não é verdade que as variantes do vírus sejam assim tão diferentes umas das outras. Elas não representam qualquer tipo de risco. Não é nem mesmo improvável, é impossível. A julgar pelas milhares de variantes que já surgiram, elas são extremamente semelhantes à original. Eu até costumo chamá-las de gêmeas, uma vez que elas são tão parecidas. Portanto, ao ser infectado, você provavelmente vai sobreviver, a não ser que já esteja muito doente. Você provavelmente estará imune para o resto da vida. Não é verdade que as variantes representam risco. Não é verdade que você precisa de mais uma dose para combatê-las. A verdade é que não precisamos de vacinas. Eu aconselho você a ficar longe de qualquer vacina experimental. Afinal de contas, você está assumindo um risco. E por que você assumiria um risco com a sua saúde por algo que não representa uma ameaça? As máscaras não funcionam. E esqueça o lockdown, eles não atrasam a proliferação, uma vez que a maior parte delas aconteceu em hospitais e asilos. Portanto, você não precisa ser vacinado com vacinas que não foram testadas direito, como, por exemplo, as baseadas em genes, que induzem o pico de proteínas. Você não precisa fazer aquilo que os cientistas corruptos estão lhe dizendo para fazer. Ou mesmo o governo. Se você não fizer isso, nas próximas semanas, tudo estará terminado. E eu creio que se chegarmos ao ponto do chamado passaporte de vacina, eu temo que todos nós iremos nos arrepender. Não é correto que tratemos indivíduos que não foram vacinados como pessoas doentes, ou como se a escolha que fizeram é imoral. Ninguém em nossa sociedade deveria ser impedido de participar de comércio, escolas ou governo, apenas por terem feito uma escolha individual, ou mesmo por não permitirem que seus filhos recebam uma vacina ou vacinas. O mero fato de uma pessoa não ter recebido uma determinada vacina não a torna um risco à saúde e segurança dos outros. Na verdade, as vacinas que essas pessoas decidirem não tomar podem sim representar um risco à saúde delas. Não é segredo para ninguém que essas vacinas do Covid-19 não foram aprovadas pelo FDA. O próprio governador disse o seguinte: eis uma realidade que todos devem entender. Essas vacinas não foram formalmente aprovadas pelo FDA. Elas foram aprovadas exclusivamente para uso emergencial. O que significa que não se pode exigir de ninguém que se tome as vacinas. Desde dezembro de 2020 até abril de 2021, um período de apenas 4 meses, foram reportadas 3.360 mortes por causa da vacina do Covid. Isso representa 30 pessoas por dia morrendo por causa da vacina. Se compararmos a vacina do Covid à vacina de meningite bacteriológica, apenas uma pessoa morreu entre o período de 2007 até 2015. A questão é que não se trata de uma vacina convencional. Nos 4 meses de 2021, tivemos mais mortes causadas pela vacina experimental do que as mortes causadas por todas as outras vacinas em 15 anos, entre 1997 e 2013. Além disso, ela causou mais de 1.000 ataques cardíacos e 8 mil hospitalizações. Em 1967, 45 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe suína. E apenas 50 pessoas morreram. E eu não digo somente como desrespeito, pois toda vida é valiosa. Acontece que o programa foi imediatamente interrompido por ser considerado perigoso. 53 mortos contra 4 mil devido à vacina do Covid. Apesar de se exigir que você tome a vacina, todo o risco físico e financeiro está por sua conta. Ninguém mais assumirá a responsabilidade caso você apresente uma reação adversa, sofra uma sequela ou mesmo morra.
A verdade, Martin, é que milhares morreram por causa da vacina. E ao olharmos os números que nos são apresentados referentes às reações adversas da vacina, a verdade é que menos de 1% é informado. Esses números, portanto, são muito maiores. Existe, sim, um grande risco de se morrer por causa dessa vacina. Como aquele homem disse, 30 pessoas por dia morrem por causa dela.
E uma outra coisa é a escolha de cada pessoa se ela quer tomar a vacina. Mas tem um problema que vem junto com isso. Se você não quiser tomar a vacina, então você é marginalizado, colocado nesse grupinho que será totalmente excluído da sociedade.
Martin, não há dúvidas de que há ideias muito estranhas circulando pelo mundo a respeito do que há dentro daquela vacina. Tem gente dizendo que ela te conecta às redes de computadores do mundo, que existe hidrogel na vacina, mas vamos pôr de lado todas essas coisas, pois elas são muito especulativas. Vamos olhar apenas para os fatos. Vamos ignorar tudo aquilo que é especulativo. Existem milhares de mortes como consequência direta dessa vacina? Sim ou não?
Sim.
Existem sérias reações adversas como consequência da vacina? Sim.
Sim,
existem milhares delas. Dezenas de milhares.
Até mesmo centenas de milhares.
Centenas de milhares. Portanto, Deixando de lado todas as outras coisas, essa questão é muito séria. Precisamos falar sobre isso. E, como foi dito no Parlamento Britânico, coerção é um grande problema. E ao analisarmos a maneira como estão conduzindo isso, não resta dúvida de que eles estão aplicando táticas coercivas.
Com certeza.
Vamos assistir um vídeo.
Todos nós estamos familiarizados com campanhas de conscientização. Já vimos várias delas. Essas campanhas marcaram nossas vidas e foram criadas pelo Conselho Nacional de Propaganda. E agora mais uma chamada é com você. O objetivo dessa campanha é convencer os americanos a se vacinarem contra o Covid. É uma campanha de 50 milhões de dólares. É a maior campanha de conscientização já feita. Centenas de empresas e celebridades estão participando na tentativa de derrubar o ceticismo contra a vacina. Por que eu deveria me vacinar? Centenas de celebridades estão unindo forças a fim de convencer os americanos a irem tomar a vacina contra o Covid-19. O movimento é a continuação da iniciativa dos atores com mais de 65 anos. Gente, adivinha para onde estou indo? Eu vou tomar a vacina do Covid. De supermodelos, até atores famosos como Samuel L. Jackson e comediantes como Steve Martin. É uma estratégia muito boa. Quando vemos celebridades e pessoas queridas para nós tomando a vacina e dizendo que ela é segura, isso nos convence a tomar também. Mas essa estratégia não é nova. Jornais por todo o país publicaram esta foto do rei tomando a vacina contra poliomielite antes de um show em 1957. Isso balançou a opinião pública. A porcentagem de adolescentes que tomaram a vacina contra poliomielite depois dessa foto foi de 0,6% até 80% em 6 meses. Ele foi chamado de o show que uniria o mundo. O seu nome foi Vax Live, um show virtual cujo objetivo era incentivar a vacinação do Covid-19. Durante o concerto, os espectadores, filantropistas e grandes corporações serão convidados a doar $1 por dose, com o objetivo de vacinar mais de 27 milhões de profissionais da saúde ao redor do mundo. A anfitriã do evento foi Selena Gomez. Ela foi pré-gravada neste domingo, dia 2 de maio, no estádio SoFi, em Los Angeles. Este foi o maior evento musical direcionado a pessoas favoráveis à vacina. O Vax Live incluiu performances de artistas como Jennifer Lopez, a famosa banda Foo Fighters, com seu maravilhoso rock and roll, e cantores lendários do rock and roll como Brian Johnson, do AC/DC. Também houve participações especiais como Jimmy Kimmel e Ben Affleck e até o príncipe Harry participaram do evento. Queridos jovens de idade e espírito, na raiz desta doença encontramos o vírus do individualismo. E a variante deste vírus é o nacionalismo fechado, que impede, por exemplo, a internacionalização da vacina. A natureza e as pessoas estão unidas. Deus, o nosso Criador, coloca em nossos corações um espírito generoso e novo para abandonarmos o individualismo e promovermos o bem comum. Um espírito de justiça que nos mobiliza para assegurarmos o acesso universal à vacina, assim como a suspensão temporária dos direitos de propriedade intelectual.
O que estamos vendo hoje em dia é a máquina da propaganda coagindo a todo vapor.
Correto. E o que é interessante é que esse vídeo do Papa que acabou de passar foi feito especificamente para aquele concerto. E esse concerto só foi assistido por pessoas vacinadas.
Por pessoas vacinadas. E é interessante que todas essas mega estrelas deram o seu completo consentimento aos ensinos do Magisterium. É como se houvesse um poder manipulando-os a favor de sua agenda. Nós precisamos dar uma olhada nisso em uma palestra futura. O governador de Ohio, Mike DeWine, anuncia uma loteria de $1 milhão para cidadãos vacinados. Mais um incentivo, mais coerção. Isso é pura coerção. Além das mortes, outros efeitos colaterais têm sido horrendos. Sem mencionar as pessoas que morreram por problemas no sangue após terem sido vacinadas. Em especial, quantas mulheres jovens morreram depois de horas ou de dias após terem sido vacinadas. Outras pessoas têm tremedeiras terríveis e não sabemos do que se trata a esse nível experimental, se isso é permanente ou temporário. Essas pessoas têm sido tratadas de maneira horrível pela sociedade e pela mídia, assim como pelas celebridades.
E chegou a esse ponto. Nós aqui falando sobre isso, também seremos repreendidos e relegados ao ostracismo apenas por termos mostrado isso.
Com certeza. Vamos assistir à história dessa mulher. É uma história de partir o coração. No início, muitos diziam que era uma história falsa. É. Constatou-se, porém, que não era falsa, mas era um fato.
Eu sou enfermeira há 25 anos e no dia 24 de janeiro fui pressionada pelo meu patrão a ser vacinada. Só que no dia seguinte, ao acordar, eu tinha espasmos na minha língua. E no próximo dia, o meu corpo todo estava convulsionando. E eu fiquei desse jeito por 13 dias. E o vídeo em que estou no banco branco é como eu ficava após a convulsão. Todos os dias era assim. Eu era basicamente como uma pessoa que sofria de epilepsia. Eu sou profissional médica. Eu administrava o centro cirúrgico. Eu era uma administradora clínica. Eu trabalhava para uma empresa médica. E a verdade é que eu tomei a vacina para incentivar os outros a se vacinarem, para provar que ela era segura e não tivessem medo de tomá-la. Com as convulsões que eu passei a ter, eu sentia cada músculo de meu corpo se contraindo continuamente. Eu não conseguia respirar direito. Eu não tinha fôlego, sabe? Eu passei a gaguejar. Eu não podia falar mais que duas palavras durante uma convulsão. Foi muito assustador. Eu fui muito recriminada nas redes sociais. Diziam que o vídeo das convulsões era só ataque de epilepsia. Acontece que, depois de ir para o hospital 5 vezes e não conseguir ajuda nenhuma, eu precisei recorrer às mídias sociais. Acontece que as agressões que sofri lá foram horríveis. As pessoas achavam que era tudo falso, que eu nem existia. Então eu passei a dizer nas mídias sociais que era verdade. Esta sou eu. A minha vida tornou-se isso agora. Nós três que estamos sentadas aqui não temos mais emprego. Sem salário. Nossas dívidas acumulando. E ainda não tivemos nenhuma ajuda. Já faz 3 meses.
Você sabia que até agora elas não receberam ajuda?
Uhum.
Nem das empresas que fizeram a vacina, nem dos governos, nem da comunidade médica. Pessoas de todo o mundo entraram em contato com essas mulheres individualmente. Muitas pessoas, mais de 100 pessoas para cada uma das três, relatando sintomas muito parecidos. Porém, os grandes nomes da mídia têm ignorado essas pessoas. Simplesmente não há ajuda para elas. A questão, portanto, não é se deveríamos tomar essa vacina ou não tomar essa vacina. A questão é se eu tenho direito de escolha baseado nessas informações. A questão também é se eu tenho direito de ter essas informações. Por exemplo, vamos dar um exemplo. A questão da máscara. há argumentos muito bons de ambos os lados. Ao olharmos a questão da infecção, será que eu ainda posso infectar as pessoas depois da vacina? Sim. Então, será que eu preciso ser forçado a tomar a vacina, uma vez que eu já tive a doença? Há muitas questões.
É por isso que a questão que vem à mente é correto que as pessoas tratem outras pessoas com desdém se elas escolherem não participar dessas coisas?
E devemos salientar que não estamos nem contando as pessoas que morreram por problemas sanguíneos, como falha do coração ou infecções neurológicas, que podem ou não estar ligadas à vacinação. Mas a pergunta é, será que é correto usar táticas coercivas para forçar as pessoas? É correto que as pessoas digam, sem evidências nenhuma ao lado delas, que você é um perigo para a sociedade e até mesmo um assassino caso não se vacine? Ora, eu não poderia dizer o mesmo caso você tome a vacina e isso acontecer com você? Ou você morrer, isso também não é assassinato?
Outro problema é que eles, no Senado, ele mencionou também que essas pessoas não terão qualquer tipo de recurso para conseguir qualquer tipo de indenização, qualquer coisa, se elas foram prejudicadas pela vacina.
É uma escolha individual. Se você vai tomar ou se não vai tomar, qualquer tática de coerção é problemática. Vamos falar sobre isso. Mais um artigo. Uma vila do Alasca baniu pessoas não vacinadas de fazerem compras pessoalmente. Isso é coerção.
É.
Não há evidência alguma, como foi provado recentemente, de que a obrigação do uso de máscaras previne de qualquer maneira ou contribua para a prevenção da doença. Na verdade, descobriram o oposto. O que é interessante para mim é que não é apenas a Igreja Católica pressionando pela vacinação. Há outras igrejas fazendo exatamente a mesma coisa. O Conselho Mundial das Igrejas acabou de subir o bonde. Líderes religiosos de todas as fés têm o papel crucial de sustentar a confiança nas autoridades e serviços públicos, assim como nas vacinas, que já foram aprovadas.
Eles frasearam isso de maneira muito cuidadosa.
Sim, mas as vacinas não foram aprovadas pelo FDA.
Era isso que eu estava para dizer.
Correto? Como uma comunidade cristã, é nosso dever e obrigação moral de debater publicamente rumores e mitos, fazendo com que as pessoas tenham acesso aos fatos. Bem, acabamos de olhar os fatos.
Sim.
Milhares de pessoas morreram. No início, eles pararam a vacina. Por que 15 pessoas morreram? E agora que milhares morreram, querem empurrar a sua narrativa.
E agora, se você disser que houveram essas mortes, então você estará em problemas.
Você se torna um problema para a sociedade. Estão tornando essa uma questão ética e moral. É isso que estão fazendo. E todas as igrejas estão pegando esse bonde. E eu estou surpreso que mesmo em nosso meio aconteça esse tipo de imposição. Será que não existe compaixão pelos que estão sofrendo com isso? Não temos mais liberdade de escolha? Ao analisarmos esta onda na Europa, por exemplo, temos aqui este artigo da Alemanha. Segundo eles, é uma questão muito simples. Devemos fazer qualquer coisa pelo próximo. Ou seja, eu tenho que tomar a vacina, você tem que tomar a vacina, todo mundo tem que tomar. Pois é o seu dever proteger o próximo. Mas já provamos aqui que aqueles que tomam a vacina continuam espalhando o vírus. Ela sequer previne que você pegue
o vírus.
Isso é coerção. E a questão é, por quê?
Uhum.
Papa chama a vacinação do coronavírus uma obrigação ética. Note que temos a mesma história aqui, vinda do Vaticano. E todas as igrejas estão incluídas nesse pacote.
É, e agora todo mundo está nessa mesma coisa.
As igrejas estão no mesmo nível do que as celebridades que estão sendo pagas para fazer. Ele diz que é uma escolha ética, que você está brincando com a saúde, vida e a vida dos outros. Acontece que as evidências mostram o contrário disso.
Correto.
O Papa disse, eu me prontifico, alguém precisa fazê-lo. A Escola Jesuíta de Jacarta lança uma campanha para vacinação do Covid. Não precisamos ler tudo, mas isto mostra como as igrejas estão empurrando essa agenda, aplicando uma pressão moral às suas congregações.
Sim.
Vamos dar uma olhada na definição da palavra coerção. Essa definição é da Enciclopédia Britânica e é dada na forma de um artigo. Coerção. Ameaça ou uso de medidas punitivas contra estados, grupos ou indivíduos para forçá-los a aceitarem ou desistir de uma ação específica. Em adição à ameaça, o uso limitado de forças ou ambos, a coerção pode implicar sanções econômicas. Nós já ouvimos isso?
Sim.
Claro
com
que
certeza.
Sim. Pressão psicológica e essa.
Nós vimos isso em inúmeras ocasiões.
E exclusão social.
É, me desculpe, você não pode mais participar de nenhum evento da sociedade.
O conceito de coerção deve ser separado da persuasão, que implica fazer uma outra parte, seguir um curso particular de ação ou comportamento através do apelo à razão ou interesses. Vamos parar um pouco. Ao apelar para a razão e interesses de alguém, se está apelando à individualidade dela. Mas quando você coage, você atropela a individualidade dela. Em oposição à ameaça e aplicação de medidas punitivas, o uso da coerção tem sido, naturalmente, uma das ferramentas-chave para se conquistar o domínio, sustentar o governo de estados, grupos políticos e de indivíduos. É uma bela definição.
Sim.
E é exatamente isso que a sociedade está fazendo.
Isso resume tudo.
Muito bem. Este é o nosso argumento básico. Seria coerção de Deus ou de outro poder?
Com certeza de outro poder.
Se ela é de outro poder, então devemos provar os espíritos. Você não deveria levar isso em conta?
Sim.
Muito bem. Vamos ler Atos dos Apóstolos. Disse Cristo, a que vamos assemelhar o reino de Deus? Ou ao que vamos compará-lo? Marcos 4, verso 30. Jesus não poderia utilizar os reinos deste mundo como exemplo. Ele não achou nada na sociedade a que pudesse compará-lo. Os reinos terrenos governam pela cedência do poder físico. Mas no reino de Cristo, cada arma carnal, cada instrumento de coerção é banido. O reino é para erguer e enobrecer a humanidade. A Igreja de Deus é a corte da vida santa, cheia de variados dons e adornada com o Espírito Santo. Seus membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Não
Zero
há coerção alguma no reino de Deus.
E na Igreja de Deus também.
Assim como na sua igreja. Essa citação da Review and Herald, em contraste gritante ao erro e à opressão tão universalmente praticadas, está a missão e a obra de Cristo. Os reinos terrenos são estabelecidos e mantidos por força física, mas esta não deveria ser a fundação do reino do Messias. No estabelecimento de seu governo, nenhuma arma carnal seria usada, nenhuma coerção praticada, nenhuma tentativa de se forçar a consciência dos homens. Estes são princípios utilizados pelo príncipe das trevas em seu próprio governo. Seus agentes estão em constante trabalho, procurando promulgar leis que estão em direto contraste com a misericórdia e amor de Cristo. Com isto, eu concluo que qualquer forma de coerção vem do príncipe das trevas.
Correto. Eu...
Concorda?
Eu concordo.
Eu sei que estamos em um terreno perigoso. Eu sei que muitas pessoas agem de determinada maneira porque estão sendo enganadas. Portanto, não estamos aqui fazendo uma declaração de que os líderes da igreja, que também tenham subido neste bonde, estejam necessariamente com o príncipe das trevas, mas o princípio que estão aplicando pode ser. Josué 24:15 diz: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem servir os vossos pais que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolha pessoal. A Bíblia deixa isso
exatamente
claro. 1 Reis 18:21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. Provérbios 12, 7. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanece firme. A escolha é sua. Pode escolher um grupo ou um outro. Há muitas pessoas em meu círculo que foram vacinadas. Será que agora vou ser contra elas?
Não.
Não. Elas fizeram a escolha delas, baseando-se nas informações que elas tinham. Elas terão que viver com essa escolha. E eu não tenho direito algum de coagi-las.
Correto.
No entanto, eu tenho o direito de persuadi-las.
Nas duas citações que você acabou de ler, ambas elas, eles, Josué e Elias, deram a eles uma escolha. É a sua escolha. Ele não coagiu eles. Mas ele disse a eles, ouçam, esta escolha deve ser a mais correta a se fazer.
Correto? É a contrição, a fé e o amor que habilitam a alma a receber sabedoria dos céus. A fé que trabalha pelo amor é a chave da sabedoria. E todos que amam conhecem a Deus. 1 João 4:7. É coerção dizer que se você não fizer isso ou aquilo, o amor de Deus não está em você. É coerção? É uma ameaça. A pregação de João calou tão fundo na nação que chegou ao ponto de chamar até a atenção das autoridades religiosas. Isso é João Batista. O perigo da insurreição fez com que qualquer ajuntamento popular fosse visto pelas autoridades humanas como suspeito, e qualquer coisa que se parecesse como revolta levantava temor nos líderes judeus. João não reconheceu a autoridade do Sinédrio, pedindo a sanção do mesmo para realizar a sua obra. Ele reprovava governadores, povos, fariseus e saduceus, da mesma maneira. O povo, no entanto, o seguia. O interesse em sua obra parecia crescer continuamente. Apesar de não ter se referido a eles, o Sinédrio levou isso em conta, e como um professor público, ele estava sob a jurisdição deles. Nós acabamos de ler que isto não deveria ser assim. Ninguém deveria ser a consciência de outra pessoa ou dizer, eu sou autoridade, você não pode fazer isso ou aquilo. O Senhor não concorda com isso? Os rabis continuaram seu interrogatório. E por que você batiza, se você não é o Cristo, Elias e nem aquele profeta? Aquele profeta se referiu a Moisés. Os judeus eram inclinados a pensar que Moisés seria ressuscitado dos mortos e levado para os céus. Mas não sabiam que ele já havia sido ressuscitado. Quando João Batista começou seu ministério, muitos pensavam que ele poderia ser o profeta Moisés ressuscitado dos mortos, já que ele possuía um conhecimento completo das profecias e da história de Israel. É interessante que esses líderes o questionaram dizendo, quem te dá o direito de batizar? Quem é você? Primeiro você deveria ir aos líderes e pedir permissão a eles.
Aos homens do magistrado.
Ele deveria ir ao magisterium. Mais uma citação do desejado de todas as nações. Se João e André tivessem o espírito de incredulidade dos sacerdotes e governantes, não teriam sido aprendizes aos pés de Jesus. Essa declaração é assustadora. Que Deus proteja os líderes da igreja, a guiarem os filhos de Deus pelo caminho que está em harmonia com o inimigo de Deus, justamente o contrário ao da Bíblia. teriam vindo como críticos para julgar suas palavras. Muitos, portanto, fecham a porta às mais preciosas oportunidades, mas não esses primeiros discípulos. Eles responderam ao chamado do Espírito Santo nas pregações de João Batista. Agora reconheciam a voz do professor celestial. Para eles, as palavras de Jesus eram cheias de frescor, de beleza e verdade. Uma iluminação divina havia sido posta sobre os ensinamentos do Antigo Testamento. Temas multifacetados brilhavam agora como nova luz. Não é lindo?
Sim.
Os temas multifacetados da verdade brilhavam como a luz. Será que Jesus usou coerção?
Não. Nenhuma vez sequer.
Nenhuma vez sequer. 1 Coríntios 2:5. Que a sua fé não se baseie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Portanto, essas decisões são chamadas de morais pelo Papa. Obrigações morais devem ser filtradas pela palavra de Deus.
Correto.
João 1:43. No dia seguinte, Jesus quis ir à Galiléia e achou a Filipe e disse: "Segue-me." E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e lhe disse: "Nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José." E Natanael disse: "Pode vir alguma coisa boa de Nazaré?" Disse-lhe Filipe: "Vem e vê." Jesus viu Natanael vir com ele e disse: "Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo." Martin, o Natanael tinha preconceito?
Sim.
Ele tinha preconceito.
É.
Mas ele também era um seguidor de João Batista.
Uhum.
Ele ouviu João dizer: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E ele pensava: será que esse homem, tão comum, que não monta no cavalo, com uma capa, brandindo uma espada, será que ele é o Messias?
Esse homem era peculiar.
Isso. Será que ele foi ao sacerdote e fariseus perguntar se Jesus realmente era o Messias? O que ele teria ouvido?
Com certeza não.
Teria ouvido que não. Será que ele correu para as autoridades, para Herodes, para perguntar se Jesus era o Messias?
Não.
Não. Ele precisou fazer uma escolha pessoal?
Sim.
Ele estava sentado lá, orando, e aí Felipe foi a ele e disse: "Venha, nós o encontramos." Que? Jesus de Nazaré? Existe alguma coisa boa de Nazaré? E Felipe não começou a discutir com ele. Ele disse apenas: "Venha e veja." Portanto, a nossa escolha deve se basear em quê? Na observação.
Sim.
Concorda?
100%.
Muito bem. E aí Jesus disse que Natanael não tinha dolo. O Salmos 32 fala sobre o dolo. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, em quem cujo espírito não existe dolo. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, para que os seus lábios não falem dolo. E em sua boca não se achou dolo, Apocalipse 14:5, pois foram achados sem falta diante do trono de Deus. Ou seja, se você quer ser encontrado sem dolo, você precisa da justiça de Cristo. Precisamos termos nos apropriado da justiça de Cristo.
Sim.
No Desejado de Todas as Nações, lemos o seguinte: Felipe chamou Natanael. Este último havia estado entre a multidão quando João Batista apontou a Jesus como Cordeiro de Deus. Quando Natanael olhou para Jesus, ficou desapontado. Poderia esse homem, que carregava as marcas do trabalho da pobreza, ser o Messias? Ainda assim, Natanael decidiu não rejeitar Jesus, pois a mensagem de João havia trazido convicção ao seu coração. Disse-lhe Natanael: "De onde me conheces tu?" Jesus respondeu e disse-lhe: "Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, você estava debaixo da figueira." Isso deve tê-lo deixado impressionado. Ele estava lá sentado, contemplando. Ele estava orando. Ele estava pedindo a Deus por discernimento.
E ele estava sozinho?
Sim, ele estava sentado sozinho. Natanael respondeu dizendo, Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele viu alguma coisa. O discernimento dele funcionou. Jesus disse, Você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores ainda do que essas. E acrescentou, Digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, o plano de Deus será aberto a você, você irá entendê-lo. Apenas continue observando. Vigie. Vamos ler mais uma citação de O Desejado de Todas as Nações. Antes de ser chamado por Filipe, Natanael tinha se retirado para um lugar quieto para meditar sobre o anúncio de João como uma das profecias concernente ao Messias. Ele orou, pedindo que, se o homem anunciado por João realmente fosse o libertador, que isso fosse mostrado a ele. E o Espírito Santo descansou sobre ele, dando a certeza de que Deus havia visitado seu povo e levantado um chifre para sua salvação. Felipe sabia que o seu amigo estava estudando as profecias, e quando Natanael estava orando debaixo da figueira, Felipe descobriu seu paradeiro. Os dois frequentemente oravam juntos naquele lugar, que era escondido pelas folhagens. A mensagem, nós o encontramos, aquele de quem falou Moisés e os profetas, pareceu a Natanael como a resposta direta à oração. Mas Felipe, porém, ainda tinha uma fé temerosa. Ele acrescentou, Jesus de Nazaré, o filho de José. Mais uma vez surgiu preconceito no coração de Natanael e ele exclamou, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? O ponto aqui, Martin, é que não havia certeza em seu coração. E eu tenho certeza de que há muitas pessoas mundo afora que, em relação a esse assunto da vacina, do Covid, todas essas coisas, também não têm certeza em seus corações. E há essa pressão coercitiva constante de um lado. Talvez devêssemos observar e vigiar. Juntar as informações.
Sim.
Vem e veja. E pedir ao Espírito Santo que ilumine as nossas mentes. Para então fazermos uma escolha consciente e individual, correto?
Correto.
E então possamos medir na balança e dizer, ok, tantos milhares morreram de vacina. Há tantas reações adversas. Será então que é realmente necessário tomarmos ou não? A quem cabe essa decisão?
A sua própria.
A você. Felipe não entrou em discussão, disse apenas, vem e veja. Jesus viu Natanael vindo até ele e disse, vejam, um israelita a quem não há dolo. Em surpresa, Natanael exclamou, de onde me conheces tu? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, eu o vi debaixo da figueira. Para ele, aquilo bastou. O Espírito Divino tinha dado testemunho a Natanael e sua solitária oração debaixo da figueira, e agora falou a ele pelas palavras de Jesus, apesar da dúvida e de algum preconceito. Natanael foi a Jesus com o desejo honesto pela verdade, e seu desejo foi satisfeito. Sua fé ultrapassou a daquele que o havia chamado para ir a Jesus, e ele respondeu chamando, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Portanto, apesar de seu preconceito, o Espírito e seu venha e veja convenceu seu coração. E assim deve ser com qualquer assunto.
E ele teve que passar tempo de oração com Deus.
Correto? Mais uma citação de O Desejado de Todas as Nações. Se Natanael tivesse confiado nos rabis para orientação, ele nunca teria encontrado Jesus. Isso é assustador. É uma declaração bastante assustadora. Foi pelo ver e julgar por si mesmo que ele se tornou um discípulo. Também é o caso de muitos hoje, cujo preconceito os aparta do bem. Quão diferente seria o resultado se eles fossem para ver? Martin, o problema é que a informação está sendo suprimida para que as pessoas não possam ver. Isso é coerção. Não faz parte do reino de Deus. Se algo é legítimo, precisa estar disponível para o escrutínio público. Se as reações adversas e as mortes são legítimas, então o público tem o direito de saber quais elas são e quantas elas são.
Dê a eles a mesma proeminência que você dá para o outro lado, para que as pessoas possam tomar decisões informadas e não ridicularize ou relegue o ostracismo.
E demonizar.
Sim, que favoreça um dos lados.
Enquanto confiarem na guia de autoridades humanas, ninguém chegará ao conhecimento da verdade. Esta citação é poderosa. Como Natanael, nós precisamos estudar as palavras de Deus por nós mesmos e pedir iluminação ao Espírito Santo. Aquele que viu Natanael debaixo da figueira nos verá em segredo em nosso local de oração. Anjos do mundo da luz estarão próximos àqueles cuja humildade procura a guia divina. Então, o apelo que fazemos é que deixem o Espírito trabalhar como indivíduo e que, através do estudo das questões e através do estudo da palavra, possam tomar sua decisão. Não resta dúvida para mim que a questão da vacinação está sendo utilizada para estabelecer um cenário de proibição da compra e venda.
Eu concordo com você 100%.
Concorda?
Isso já vem vindo por um bom tempo. Começou com algumas outras coisas, como a máscara e tudo isso, e veio até a vacinação.
Eu não estou dizendo que a questão da vacinação é em si mesma perversa, porque está sendo utilizada por uma agenda perversa. O que eu estou defendendo aqui é que deixe o indivíduo decidir se ele quer participar disso ou não. É uma decisão pessoal.
E sem coerção.
Sem coerção. Isto é basicamente como me sinto com a situação. Assim como os escribas e fariseus ficaram do lado do Estado para destruir Cristo, da mesma forma ficarão ao lado do mundo para destruir os representantes de Cristo. É isto que a Bíblia ensina.
Sim.
Quando Paulo foi trazido diante de Félix, os líderes judeus tentaram, com bajulação, induzi-lo a ficarem do lado de sua causa. Assim também será no fim. Os líderes da igreja irão bajular a oposição a fim de que estes se livrem dos chamados irmãos pestilentos de seu meio. Estamos caminhando para isto. É parte de um plano.
E isso também faz uma ligação de volta com aquilo que Bonhoeffer disse. Muitas pessoas ficam assustadas de ser individualistas.
Especialmente se você é discriminado.
Sim. E isso também faz parte de escolher ir com a maioria.
Correto? O que aconteceu, então, na época de Paulo? Vamos ler Atos capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia com alguns dos líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador suas acusações contra Paulo. Eles tinham um orador muito especial. Ele usou bajulação, o que, aliás, também é uma indicação de que algo não vem de Deus. E quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Temos desfrutado de um longo período de paz durante o teu governo, e o teu providente cuidado resultou em reformas nesta nação. Em tudo e em toda parte, ó excelentíssimo Félix, reconhecemos esses benefícios como profunda gratidão. Todavia, a fim de não tomar-te mais tempo, peço-te que, por favor, te ouvir-nos apenas por um pouco. Olha a bajulação. Quanta lisonja! E então ele faz o pedido. Verificamos que este homem é um perturbador, que promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Ele é o principal das seitas dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo. Então o prendemos e quisemos julgá-los segundo a nossa lei. Mas o comandante Lísias interveio e, com muita violência, o arrebatou de nossas mãos. Aquilo que não conseguiram fazer, estão tentando terminar com bajulação. Aquele irmão pestilento tinha que ser eliminado. E eu acho que estamos neste ponto da história, em que os governantes do mundo, unidos ao papado, e qualquer outro sob a sua influência, usará a mesma tática. João 16,33: Estas coisas eu vos tenho dito, para que em mim possam ter paz. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Martin, acredito que estamos no fim do jogo.
Eu também creio nisso.
Eu sinto em cada fibra de meu ser. Eu vejo a metodologia que eles estão utilizando. Uhum. Posso ver na maneira como coagem as pessoas. Posso ver na maneira como procuram fazer com que você entregue a sua individualidade em troca dos ensinos deles. O conceito deles de bem comum. Eu posso ver que essa escolha da vacina é apenas uma das muitas escolhas que estão vindo em nossa direção.
Sim.
Se não aprendermos agora a manter firme a nossa individualidade, como nos comportaremos quando coisas muito sérias vierem?
Você não vai conseguir.
Não? Eu apelo a todas as igrejas no mundo afora, incluindo a minha. Veja a situação. Perguntem a si mesmas se o caminho pelo qual estão conduzindo é de fato o caminho em harmonia com o reino de Deus.
Isso é um embate de mentalidade.
Certamente. Vamos orar. Querido Pai, há tantas forças querendo a nossa atenção. Tantas forças querendo apresentar apenas um lado da informação para coagir as pessoas a pensarem do mesmo jeito. E este é só o começo. Senhor, eu estou convencido de que isto não vai parar na questão de uma pandemia ou de uma vacina, mas vai avançar para outras questões, muito maiores, questões religiosas e morais. Precisamos fazer escolhas individuais, Senhor, em nossa caminhada. Ajude-nos, Senhor, a sentarmos debaixo da figueira para contemplar a palavra de Deus e buscar a guia do Espírito Santo, para estarmos aptos a discernir o Espírito que está por trás das ações do homem. Dá-nos esta sabedoria em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Obrigado por assistir esse vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para assistir o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!